Jejum faz hormônio do crescimento estimular a fome. Algumas áreas classificadas como cerrado pertencem, na verdade, à Amazônia. Pesquisador explica as utilidades do blockchain. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de março e de abril. O conteúdo da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessado no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. As chamadas revistas predatórias são publicações científicas que não fazem uma avaliação rigorosa dos artigos que divulgam e parecem mais interessadas em arrecadar dinheiro do que em manter uma boa reputação. Mas o que leva um autor a publicar um artigo numa revista desse tipo? Em busca de respostas, a pesquisadora Tove Faber-Frandsen, especialista em ciência da informação da Universidade do Sul da Dinamarca, analisou um conjunto de estudos sobre o problema. Em um artigo publicado na revista Learned Publishing, ela mostra que existem dois tipos de autores que recorrem a esse tipo de revista. De um lado, há pesquisadores mal informados, que são atraídos pela facilidade em publicar nesses títulos, sem necessariamente se dar conta de que suas práticas são antiéticas. De outro, há os pesquisadores mal intencionados, que conhecem a natureza desses periódicos e os usam para aumentar artificialmente a sua produção acadêmica. A pesquisadora sugere que são necessárias pelo menos duas diferentes abordagens para o problema. Para os mal informados, as estratégias adequadas envolvem oferecer mentoria e treinamento para que sejam capazes de atender às expectativas de revistas de alta qualidade. Já para o grupo dos mal intencionados, a recomendação é que recebam punições. Nós abrimos o programa de hoje com os originais do samba e a música Falador Passa Mal.
Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Quem mandou você mentir? Você vai se machucar. Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Quem mandou você mentir? Você vai se machucar. Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar. Falando é você e não sabe o que diz. Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz. Olha, eu vou te dar um alô que é pra você se mancar. Olha, eu vou te dar um alô que é pra você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você, porque falador, falador. Pra você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você, porque falador. sou.
Brasil. Entrevista.
Quem já fez dieta para emagrecer sabe que em pouco tempo o peso estaciona ou pior, volta a subir. A forma como o organismo dos seres humanos e de outros animais foi moldada ao longo da evolução explica em parte a dificuldade de emagrecer. Em experimentos com camundongos, um novo mecanismo que dificulta a perda de peso foi identificado, o hormônio do crescimento. Nós estamos no estúdio da Rádio USP com o fisiologista José Donato Júnior. Ele é professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordenou esse estudo. Professor, bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio.
Obrigado pela oportunidade por falar um pouquinho da nossa pesquisa.
Para começar, só fazendo uma introdução, como é que o hormônio do crescimento age normalmente no corpo? Qual é a função dele no nosso organismo?
Classicamente, o hormônio do crescimento, o nome dele já explica a função. Ele faz o nosso organismo crescer. Então, nossas células aumentam, o número do tecido, dos vários órgãos também aumentam de tamanho e ele contribui com nossa estatura final. A falta desse hormônio causa um indivíduo ficar anão, com uma estatura menor, e o excesso causa um gigantismo. Isso é a função que nós sabíamos sobre esse hormônio, que é descrito há décadas. Só que o nosso estudo descreveu uma nova função, que ele também atua controlando a fome e regulando o nosso gasto energético.
Como é que essa relação foi identificada no estudo? E só para explicar, quer dizer, o hormônio de crescimento, ele é decisivo ali, mas depois ele continua sendo produzido, enfim, já estou na minha estatura máxima, enfim, sou uma pessoa adulta, ele continua sendo produzido e como é que ele se relaciona com essa dificuldade de perder peso que vocês identificaram?
Exatamente. A estatura final, no final, são vários fatores que levam a determinar, e o hormônio crescimento é um deles. Chega um ponto na nossa vida que os nossos ossos, eles meio que se fecham e não permitem mais crescimento, mas não significa que nós não conseguimos secretar esse hormônio. E o que é interessante é que esse hormônio ele é secretado em situações em que a nossa alimentação é deficiente ou a gente tem algum problema nutricional, por exemplo, numa hipoglicemia. Então, é muito curioso que várias dessas situações relacionadas à deficiência nutricional estão relacionadas com o aumento da secreção do hormônio do crescimento. E foi aí que nosso estudo, acho muito interessante essa relação, e além disso nós identificamos muitos neurônios que expressam o receptor do hormônio de crescimento no sistema nervoso central. E o sistema nervoso, o cérebro das pessoas, nunca foi considerado um local de ação desse hormônio. E aí que nosso estudo começou. Essa é a base do nosso estudo. O que o hormônio do crescimento faria no cérebro se não altera o crescimento desse tecido? E nós identificamos que alguns neurônios que são responsáveis por estimular a fome expressam o receptor do hormônio de crescimento. Isso significa de alguma maneira, esse hormônio é capaz de alterar a função dessas células, desses neurônios. E o que o nosso estudo descreveu foi que quando você está fazendo uma dieta, quando você está comendo pouco, o hormônio do crescimento aumenta na corrente sanguínea. Isso já era conhecido. Só que o que a gente descobriu foi que o aumento desse hormônio do crescimento age como um sinal para o cérebro, mais especificamente para neurônios do seu hipotálamo, avisando que você está em privação alimentar. E por conta desse aviso, esses neurônios tratam de ligar uma espécie de modo econômico, em que o organismo passa a gastar menos energia, e isso é importante do ponto de vista evolutivo, que na natureza, quando você come pouco, é porque você não está encontrando comida. Então, gastar menos energia significa prolongar sua chance de sobrevivência. E esse mecanismo está preservado até hoje, e isso explica um pouco da dificuldade de dietas.
Nós estamos conversando com o fisiologista José Donato Júnior, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Essa relação do hormônio de crescimento e do estímulo à fome já tinha sido identificada em algum estudo anterior, professor?
Não, é a primeira vez. O que já se sabia era a função de um outro hormônio conhecido como leptina. A leptina é um hormônio produzido pelo nosso tecido adiposo. Então, as células que armazenam gordura, aquela gordurinha que a gente vê na pele, na nossa barriga, enfim, qualquer região, essas células são produtoras desse hormônio chamado leptina. E a leptina, os níveis circulantes dela, refletem a quantidade de gordura que nós temos estocados. E isso significa que uma pessoa que tem mais gordura, mais obesa, ela tem mais leptina, e uma pessoa magra tem menos leptina. E, portanto, os níveis circulantes de leptina sempre foram considerados uma informação importante para o cérebro para saber se você está magro ou obeso e, com isso, regular seu apetite, sua fome e tudo mais. Agora, essa relação com o hormônio de crescimento nunca tinha sido descrita. Por isso que o que a gente considera na nossa pesquisa é que não existe um único mecanismo que avisa seu cérebro que você está em privação alimentar, que você está fazendo dieta. A queda dos níveis de leptina é um sinal que já era conhecido. E o que nosso estudo descobriu foi que o aumento da secreção de GH também é um outro mecanismo que informa seu cérebro, dizendo para o seu cérebro, olha, você está fazendo dieta e para isso você precisa aumentar a sensação de fome e diminuir o gasto energético.
E tem alguma relação da leptina com o hormônio de crescimento?
Tem, porque na realidade eles agem nas mesmos neurônios. Então é muito curioso que essa informação, tanto dos níveis circulantes de leptina, quanto do hormônio do crescimento, são integrados numa população de neurônios do seu hipotálamo, conhecidas por expressar uma proteína chamada AGRP. Esse peptídeo, ele é um neurotransmissor, ele é liberado por essas células e é uma população de neurônios bem pequena. Eu diria que são alguns poucos milhares de neurônios no seu cérebro comparado a bilhões de outros neurônios. E essa pequena quantidade de células é capaz de sentir não apenas variações na leptina circulante, quanto também o hormônio do crescimento. E a partir dessas informações que esses hormônios levam a essa célula, esses neurônios são poderosos reguladores tanto da sensação de fome quanto do gasto energético do nosso organismo.
Nós estamos conversando com o fisiologista José Donato Júnior, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, bom, esses resultados eles foram observados em camundongos, não foi isso?
Isso mesmo.
Qual é a probabilidade de que eles valham para os seres humanos?
Antes que a gente teste efetivamente seres humanos, a gente não pode bater o martelo, mas assim, tudo que acontece no hipotálamo, ou quase tudo que acontece no hipotálamo, a gente replica muito bem, tanto em camundongos quanto em seres humanos. Então, vou dar um exemplo do hormônio leptina. Quando se descobriu a leptina, se descobriu ela em camundongos. Poucos anos depois, se percebeu que os efeitos dela eram exatamente iguais em seres humanos. Isso se deve ao fato do hipotálamo ser uma estrutura extremamente primitiva, e ela é preservada, tanto em organismos, vamos dizer assim, mais simples, como camundongos, quanto seres humanos. Então, a probabilidade que esses efeitos existem em seres humanos é alto, primeiro porque o hipotálamo é uma estrutura muito parecida entre os organismos, e segundo que os mesmos efeitos, como por exemplo o aumento da secreção de GH do hormônio de crescimento em camundongos na restrição alimentar, também acontece em seres humanos, portanto a gente acredita que esses efeitos devem ser similares.
E como é que esse trabalho pode ajudar, supondo que valha para os seres humanos também, claro, mas como é que ele poderia contribuir para um novo tratamento da obesidade?
Vamos pensar da seguinte forma. Eu acho que assim, a ciência, nós fazemos ciência básica no Instituto, e isso significa que o primeiro grande objetivo é entender como o nosso corpo funciona. E isso é extremamente importante, que a partir desse entendimento, a gente consegue propor terapias. Então, eu acho que assim, o primeiro grande achado foi descobrir uma nova função por um hormônio que já se conhecia há bastante tempo. Então, isso é extremamente relevante do ponto de vista científico. Agora, como que essa descoberta vai se traduzir eventualmente em terapias que vão ajudar no tratamento da obesidade? Então, assim, num primeiro instante, vamos dizer, a curto prazo, de certa maneira, esses achados, eles corroboram a ideia de que privações alimentares muito severas, elas tendem a não ser efetivas a longo prazo. Por quê? Porque quando você se submete a uma dieta muito severa, os seus níveis de leptina caem muito. E ao mesmo tempo, você tem uma secreção muito alta do hormônio do crescimento. Ou seja, quanto mais severa for a dieta, mais desse hormônio do crescimento você produz. E isso tende a estimular mais a fome e diminuir o gasto energético de maneira mais acentuada. Portanto, aquilo que de certa maneira nutricionistas já vinham preconizando, que é, faça uma dieta um pouco menos severa, mas você sabe que você vai ter que trabalhar essa dieta por mais tempo. Isso tende a estimular menos a secreção desse hormônio que estimula o apetite e, portanto, fazer você emagrecer. Então, corrobora, de certa maneira, aquilo que nutricionistas já falavam. E um último aspecto é o seguinte, agora que descrevemos o mecanismo, cabe, vamos dizer, aos pesquisadores propor moléculas, descobrir moléculas que eventualmente podem atuar sobre esse mecanismo, e esses possíveis medicamentos futuros, eles teriam condições de mexer na atividade desses neurônios que são ativados pelo hormônio de crescimento e com isso tentar amenizar esses efeitos que o indivíduo sente fazendo dieta, ou seja, diminuir a fome que o indivíduo sente quando ele faz dieta e ao mesmo tempo diminuir a economia de energia que o corpo dele naturalmente propõe. Então, isso já é algo mais a longo prazo. Acho que isso vai demandar bastante pesquisa, mas enfim, é um primeiro passo que a gente deu.
O foco seriam os neurônios, os receptores desses neurônios e não a produção do hormônio de crescimento.
Exatamente, porque o hormônio de crescimento, ele age sobre assim, muitas outras funções. Então, qualquer manipulação sobre a secreção desse hormônio, eventualmente pode causar algum tipo de efeito colateral. Mas agora que a gente viu o papel relevante desses neurônios sentindo o hormônio crescimento, é mais promissor terapias que, de certa maneira, bloqueassem a ação desse hormônio nesses neurônios e isso preveniria o seu cérebro de perceber essa situação de privação alimentar. Então, uma situação hipotética que a gente imagina que uma droga futura pode agir da seguinte forma: ele impediria que seu cérebro percebesse que você está em privação alimentar. E com isso, aquelas típicas adaptações, como sentir mais fome, gastar menos energia, deixam de acontecer, porque isso acontece porque o seu cérebro é informado sobre isso. Então, se a gente bloquear esse sinal para o seu cérebro, de certa maneira, a gente pode, né, teoricamente, ser capaz de enganar a privação alimentar e fazer o organismo gastar mais energia e sentir menos fome nessa situação, que seria o desejado.
Perfeito. Nós conversamos com o fisiologista José Donato Júnior, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Para saber mais sobre como o hormônio de crescimento pode dificultar a perda de peso, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, por ter vindo aqui no estúdio. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu te agradeço, acho que é muito importante a divulgação desse trabalho e eu escolhi a Metamorfose Ambulante do Raul Seixas.
Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe... viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, é do que ter aquela.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Sete países assinaram em março um tratado criando a organização que vai supervisionar a construção do maior radiotelescópio do mundo, o Square Kilometer Array. Austrália, China, Itália, Holanda, Portugal, África do Sul e Reino Unido firmaram o documento em Roma. Índia e Suécia, que participaram das negociações, ainda não assinaram o tratado. Juntos, os nove países são considerados membros fundadores da organização. A construção do telescópio deve durar 7 anos, com início previsto para 2020. Com sede em Manchester, no Reino Unido, a rede de radiotelescópio será implantada na África do Sul e na Austrália e permitirá o estudo da evolução do universo e a busca de sinais de vida no cosmos. Nós seguimos com os novos baianos, Mistério do Planeta.
Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele, no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, daia, da, 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 tum, daia, bum, bem, um bem. Pai, avó, pó, vira, pum, pai, avó, bem. Vira, pum, pai, avó, deira, tum, daia, um bem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta.
o tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça, independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, boy, um bem, bota um boy, um bem, um bem. Tupira, pó, um beira, um boy, um bem, boy, um boy, um bem, pó, um beira, um boy, um bem. Oi!
Brasil. Entrevista.
Um mapa recente produzido a partir de imagens de satélite verificou que algumas áreas classificadas como Cerrado nos estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins e Goiás pertencem, na verdade, à Amazônia. Em outras áreas, ocorre a mesma confusão, mas no sentido contrário. Para falar sobre a necessidade de revisão dos limites desses biomas, nós estamos na linha com o engenheiro florestal Ben-Hur Marimon Júnior, da Universidade do Estado de Mato Grosso, que é o coordenador desse estudo. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por nos atender.
Ok, muito obrigado, eu que agradeço pela excelente oportunidade, fico à disposição.
Professor, para começar, por que que nesses quatro estados, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Goiás, algumas áreas de Cerrado aparecem nos mapas como sendo a Amazônia?
É porque o sistema que foi utilizado no mapeamento original, que foi feito nos anos 70, era uma tecnologia ainda anterior à tecnologia de imagemamento por satélite. Eles utilizaram, na época, imagens de radar, e ela não dá a mesma qualidade de precisão para a gente identificar de forma mais refinada os tipos de vegetação, né? E com isso, então, houve um certo desajuste no estabelecimento do limite entre os dois biomas.
Professor, e quais são as consequências dessa confusão?
A principal consequência foi que o que a gente chama de florestas ecotonais, que são florestas de contato, que fazem a ligação entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, que é uma savana, então você tem uma interpenetração, na verdade, de floresta dentro da savana. E essas áreas de contato, elas ficam um pouco duvidosas entre ser um cerrado denso ou algum tipo de floresta. E várias dessas áreas, que eram muitas mesmo na época, acabaram entrando dentro do bioma cerrado, dentro de um bioma de savana, e isso permitiu com que a classificação da tipologia, na época, computasse esse tipo de floresta como se fosse uma savana densa, algo assim. E a lei permite um desmatamento maior desse tipo de situação.
Nós estamos conversando com o engenheiro florestal Ben-Hur Marimon Júnior, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Quer dizer, professor, na lei os proprietários de terra têm que proteger 35% da vegetação no Cerrado e 80% na Amazônia. Esses antigos limites facilitam o desmatamento?
Exatamente, acabam facilitando o desmatamento, porque como grandes áreas ficaram dentro dos limites para o bioma cerrado, fica bem mais fácil, na hora de classificar a tipologia e do licenciamento para o desmatamento, ser classificado como se fosse um cerrado e permitir, então, um desmatamento maior, né? A área de preservação ficaria em 35%, ou seja, 65% foi permitido desmatar. E, além disso, normalmente o pessoal fugia um pouco da lei na época, porque a fiscalização era muito, muito menos intensa. Nos anos 80, quando os estados de Mato Grosso, Rondônia, mesmo o sul do Pará ainda, e o oeste do Maranhão foram ocupados, não tinha um controle muito rigoroso. Então, já era permitido se desmatar uma quantidade maior e o pessoal ainda avançou mais além do que a lei permitia. Justamente por tratar esse tipo de vegetação como é uma vegetação que não é exatamente floresta amazônica, a gente pode desmatar de forma melhor, de forma mais intensa. Mas, na verdade, eram florestas ecotonais, eram florestas de contato da Amazônia com o Cerrado. E nós perdemos muito dessas florestas.
Professor, só para a gente entender, o senhor falou de parece uma savana densa. O que é isso exatamente?
É o seguinte, você tem nessas áreas de contato, existem florestas que a gente chama popularmente de cerradão na região. Mas é uma floresta onde as árvores não são tão grossas, não são tão altas, e tem algumas espécies de cerrado. Isso que é interessante. Então, quando o técnico vai fazer o diagnóstico de qual tipo de vegetação pertence, os próprios engenheiros florestais, agrônomos, os biólogos, os técnicos ficam confusos porque aparecem árvores de cerrado junto, no meio dessas matas. Por exemplo, aparece lá a lixeira, que é uma planta muito comum no bioma cerrado, aparece lá uma planta que é bem comum também nessas regiões de transição, mas que ocorre também no cerrado, que é o carvoeiro, e assim por diante. Então, pessoal, isso levou a uma falta adequada de interpretação, em que muitos achavam que isso é só um cerrado adensado, algo parecido, mas não. São realmente florestas que elas fazem a conexão entre os dois biomas e ainda funcionam como uma certa proteção da floresta densa amazônica, porque é um tipo de vegetação um pouco mais resiliente ao fogo. O fogo pode causar um problema bastante sério, mas tem alta capacidade de recuperação. Então, ela pode se regenerar, então funciona assim até como uma espécie de fusível, né? Uma espécie de amortecimento contra os impactos na borda da floresta.
Nós estamos conversando com o engenheiro florestal Benhur Marimon Júnior. Professor, os novos limites vistos aí pelo seu trabalho são muito diferentes dos antigos?
Eles divergem bastante. Para você ter uma ideia, cerca de 90% do limite da transição não fecha, não bate com o mapa original. Então, na verdade, o limite da Amazônia ele é mais ao sul ainda do que se pensava. E, além disso, tem áreas bastante significativas, grandes áreas que foram mapeadas totalmente como bioma cerrado, mas, na verdade, deveriam ter sido classificados como bioma amazônico, né? Eu cito sempre como exemplo a região de Sorriso, em Mato Grosso. É uma região de Sorriso e Lucas do Rio Verde, que são áreas de intensa agricultura. Inclusive, são áreas muito ricas, né, muito prósperas, porque foram intensamente convertidas em agricultura. A maior parte ocorreu em áreas de cerradão, em áreas de floresta ecotonal. E hoje está totalmente convertido, né? Hoje não há o que se possa fazer para reverter essa situação.
Agora, professor, o que está sendo feito com essas informações? O IBGE foi alertado sobre essa divergência?
Sim, nós estamos em contato com o IBGE através da Universidade de Brasília também. E o IBGE, em 2017, ele realizou um workshop bem grande, bem amplamente representado por pesquisadores, cientistas do Brasil todo, para refazer os limites dos biomas todos. Porque a tecnologia que o IBGE usou na época, apesar de ter sido muito bem aplicada, foi um trabalho muito bem feito, que é chamado Radam Brasil, foi um trabalho de mapeamento de todos os biomas brasileiros, e esse trabalho ele definiu muito bem os limites, mas com a tecnologia disponível. Então hoje o IBGE está realmente já revendo esses limites, e nós já publicamos esse trabalho agora com essa revisão nossa, e estamos trabalhando em uma nova versão que deve ficar pronta até final do ano, que é a nossa expectativa, revelando com mais precisão esses limites e estabelecendo uma faixa de transição entre o Cerrado e a Amazônia, estabelecendo qual seria a largura e o posicionamento dessa faixa.
Nós conversamos com o engenheiro florestal Benhur Marimon Júnior para saber mais sobre a região de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Leia na revista Pesquisa FAPESP de abril ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Ah, eu escolhi a música do Almir Sater, Tocando em Frente. Eu acho muito bonita essa música e bastante reveladora, né? Muito interessante.
Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Quatro engenheiros responsáveis pela criação do primeiro sistema de posicionamento global, GPS, por satélite, foram agraciados com o The Queen Elizabeth Prize for Engineering, concedido desde 2013 pela Academia Real de Engenharia do Reino Unido com apoio de patrocinadores privados. Eles vão dividir o prêmio de pouco mais de R$5 milhões, que será entregue em junho em uma cerimônia no Palácio de Buckingham, sede da monarquia britânica. Os laureados estiveram à frente do Navistar, um projeto desenvolvido nos anos 1960 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A partir dele foi delineado o conjunto de satélites do sistema GPS. Hoje, 24 estão em órbita, posicionados 20 mil quilômetros acima da superfície terrestre. Nas últimas décadas, os engenheiros receberam outras honrarias, como a medalha Thomas Edison, concedida pelo Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, uma associação mundial de profissionais na área de tecnologia.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O blockchain é uma ferramenta criada para dar suporte ao comércio de criptomoedas, mas hoje é usado em uma série de outras aplicações. Essa ferramenta armazena dados de forma descentralizada que são protegidos por mecanismos de criptografia. As informações colocadas no sistema são, em tese, invioláveis e à prova de fraude. Para explicar como funciona e falar sobre as funcionalidades do blockchain, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o especialista em segurança da informação Marcos Antônio Simplício Júnior, professor da Escola Politécnica da USP. Olá, professor. Muito obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado pelo convite.
Professor, eu falei um pouquinho sobre o que é blockchain, mas o que é o blockchain? Ele serve exatamente para quê?
Ele serve, a funcionalidade básica dele é permitir que todo mundo na rede concorde com a ordem em que alguma coisa aconteceu, algum evento aconteceu. No caso do Bitcoin, é a ordem em que as pessoas fizeram as transações dentro da rede. Essa é a funcionalidade básica que ele funciona para isso.
Não precisa ter alguém para acompanhar ou para arbitrar o que aconteceu. Isso fica registrado, cada um registra a sua informação e isso, em tese, é inviolável, é isso?
A ideia, ele foi construído exatamente para evitar alguém centralizado falando a ordem que as coisas aconteceram. Então, um banco, por exemplo, ele pode falar a ordem que uma TED, um DOC foi feito, simplesmente dizendo o horário. E aí todo mundo confia no banco e fica por isso mesmo. Num cenário distribuído, não tem ninguém central, confiável, o que vai acontecer é que, bom, qual a ordem? Eu posso mentir a ordem, posso falar que aconteceu há uma hora atrás do que aconteceu. O que ele acaba fazendo é dizendo exatamente qual que é a sequência e a inviolabilidade é porque todo mundo concorda, entra no que a gente chama de consenso sobre essa ordem dentro do sistema. E aí não dá para alterar posteriormente por conta dos mecanismos criptográficos que tem por baixo.
A tecnologia surgiu em 2008 para o Bitcoin, para a comercialização do Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda. Que outras aplicações existem hoje para o blockchain?
O conceito é mais antigo, é da década de 80, mas como aplicação, de fato, a origem é no Bitcoin por volta de 2008. Aplicações, em geral, as melhores aplicações, tem várias aplicações que pessoas tentam fazer e não faz muito sentido porque não está aproveitando essa capacidade de ordenação no tempo, mas uma das principais é você fazer a transferência de ativos quaisquer, não precisa ser só moeda digital. Se você pensar em transações estilo de cartório, que você transfere uma casa ou algo do gênero, dá para fazer também alguma coisa nesse sentido. Desde que você consiga fazer com que o ativo seja um identificador único e virtual de algo no mundo real, a coisa funciona. Então, tem também de outros ativos virtuais, tem uma aplicação divertida que é colecionáveis. Então, tem uma coisa estilo Pokémon, chama CryptoKitties. Você cria um bichinho virtual e você pode trocar o bichinho virtual entre os usuários. Essas são aplicações bem claras de blockchain. Então, qualquer coisa que seja um ativo, algo que tenha posse virtual, você consiga virtualizar, ele é uma boa alternativa para isso.
Ele foi usado também para dar referência sobre de onde vêm produtos ou o que aconteceu na história de um produto que está à venda. Quer dizer, funciona para isso também?
Em logística tem algumas aplicações, funciona com algumas condições. A principal condição é que você consegue virtualizar esse ativo, então você consegue a qualquer momento ir no ativo real e verificar que ele corresponde ao ativo virtual. Então, na cadeia de produção, se você tem, por exemplo, uma maçã, é difícil saber se a maçã que você colocou no blockchain, que você identificou ela no blockchain, corresponde a uma maçã real. Já se é alguma coisa com um código de barras ou com uma casa que tem um número de escritura e a casa não se move, aí é mais fácil. Por isso que eu falei que tem que virtualizar o ativo. De alguma forma tem que ser fácil você fazer esse mapeamento virtual real. Se é tudo virtual, como é o caso do Bitcoin, é fácil. Quando tem algo real, é um pouquinho mais complexo de fazer. Dá, mas tem que fazer esse vínculo claro.
E é útil para isso?
Depende. Se você não tem uma entidade confiável no sistema, se você não quer ter, aí acaba sendo útil. Sem essa entidade virtual, não tem muita essa entidade centralizada que vai confiável, você não tem como fazer de um jeito muito melhor do que do blockchain.
Nós estamos falando com o especialista em segurança da informação, Marcos Antônio Simplício Júnior, professor da Escola Politécnica da USP. Professor, tem um mistério sobre o criador tanto do Bitcoin quanto do blockchain também, né? O nome é Satoshi Nakamoto, é isso? Mas não tem informações sobre quem é exatamente essa pessoa. Que mistério é esse? E convivendo com esse mistério, dá para confiar na segurança dessa tecnologia?
O conceito de blockchain, que é aquele da década de 80, tem o hashchain, um conceito mais antigo, que é como encadear blocos, né? A ideia, no final das contas, é essa. Esse Tenpai, conhecido, o David Shaun e outros pesquisadores americanos, na maioria. O Satoshi Nakamoto até acha-se que não é uma pessoa, são algumas pessoas, são um grupo mais do que uma pessoa só. Assim, essa é a tese mais aceita hoje, apesar de terem várias teses malucas por aí. E, no final das contas, não depende tanto do pai, depende da especificação. Se foi bem construído e a discussão é clara de como a coisa funciona, então dá para confiar. Essa aqui é a importância. A criptografia é mais importante do que o dono da criptografia.
Como é que a gente explica para um público, numa linguagem leiga, o que é essa função hash que garante a segurança das operações?
A ideia da função de hash é que você dá uma entrada para ela que pode ser qualquer coisa, um conjunto de bits qualquer, um conjunto de dados qualquer, e o que ela te dá é um identificador desse conjunto de dados. Então, um identificador curto. É como se fosse, digamos, o número serial daquela informação. E aí é muito difícil você tentar alterar a informação e conseguir exatamente o mesmo número serial. Foi construído para isso. E aí que dá aquela história de segurança, porque os dados são imutáveis, não dá para mexer neles dentro do sistema. Não dá porque você tem esse identificador que está claro dentro do sistema, todo mundo concorda com esses identificadores dentro do sistema, e aí se você tentar alterar os dados que estavam lá, não vai bater no mesmo identificador. Essa é a funcionalidade básica do hash dentro de um blockchain.
Existem redes públicas e privadas de blockchain. Qual é a diferença entre elas?
As públicas é qualquer usuário pode entrar. O Bitcoin é um exemplo de rede pública, que a pessoa pode começar a atuar dentro do Bitcoin, tanto fazendo transações quanto validando transações. A privada, a ideia é que só alguns usuários bem definidos podem entrar na rede, tanto lançando eventos como validando eventos. Privada é muitas vezes chamada de permissionada. Algumas pessoas têm permissão para fazer alguma coisa dentro da rede.
O blockchain é usado só em casos em que ele realmente é necessário ou também ele está se difundindo em áreas em que talvez ferramentas mais simples fossem mais adequadas?
O triste, ou não sei se surpreendente, que eu constato é que das 10 ideias que eu ouço sobre blockchain, 9 não tem a ver com blockchain, não precisaria de blockchain. Blockchain está lá. Porque não está usando as características do blockchain de fato, essa ideia de precisar ordenar. Boa parte das vezes bastaria uma assinatura digital para resolver todo o seu problema. Às vezes falam, por exemplo, de votação. Votação eletrônica é um que aparece bastante. Numa votação eletrônica não interessa a ordem das pessoas que votaram. Então você não precisa ordenar no tempo e é para isso que o blockchain precisaria. E, então as assinaturas digitais e eventualmente algum mecanismo mais complexo seria suficiente para resolver. Então, assim, blockchain dá para colocar assinatura digital em cima, mas se você tira o blockchain de baixo e deixa só assinatura digital, daria para resolver. Então,
funcionaria
bem. Dessas 10 ideias, 9 não é blockchain, umas 5 resolve só com assinatura digital. Aí tem outras tecnologias para resolver as outras 4.
Quer dizer, e uma das razões de não usar o blockchain desnecessariamente é que tem um consumo de energia muito elevado, não é isso?
O custo para fazer a validação, para chegar nesse consenso, é que todo mundo tem que chegar num consenso sobre a ordem dos eventos. Consenso é caro. Consenso é caro humanamente, né? Duas pessoas ou várias pessoas chegarem num consenso é bem difícil. E computacionalmente você também acaba tendo esse custo razoavelmente grande.
Para terminar, por que que tem esse apelo blockchain? Quer dizer, por que que as pessoas usam, mesmo havendo soluções mais simples?
Tem uma frase interessante que é: quando a única ferramenta que você conhece é um martelo, todos os seus problemas começam a aparecer com pregos. Então, em parte, acho que é do Maslow essa frase, em parte é por desconhecimento das outras tecnologias que poderiam fazer o que o blockchain, em agregando algumas tecnologias, inclusive assinatura digital, consegue fazer, aí a pessoa acha que, nossa, ele faz absolutamente tudo. Quando, na verdade, algumas partes dele sozinhas já fariam o que potencialmente você precisaria fazer.
Perfeito. Nós conversamos com um especialista em segurança da informação, Marcos Antônio Simplício Júnior, professor da Escola Politécnica da USP. Para saber mais sobre como funciona e quais são as aplicações do blockchain, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com. www.radiouspnet.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui no estúdio da Rádio USP. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
É Oração ao Tempo, do Caetano Veloso.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.